Senhores deputados, vamos então começar. O Sr. Presidente não está presente, o Vice-Presidente Virgílio Macedo também não está presente, portanto, cabe-me a mim presidir esta reunião, mas há uma questão prévia que temos que analisar, que é a seguinte: eu terei que intervir nesta reunião, em diversos pontos, em representação do Grupo Parlamentar do PCP, e também presidir. Eu gostaria de saber se algum grupo parlamentar tem alguma objeção a que eu possa, nos pontos em que o Grupo Parlamentar do PCP queira intervir, intervir nessa condição, digamos, identificando as intervenções que são feitas. A alternativa, se isto não for aceito, é esperar, adiar a reunião, esperar que a vinda do Sr. Presidente ou do Vice-Presidente para presidir. Eu não sei. Há alguma objeção, Srs. Deputados? Não, então, se não há, avançamos então para a reunião. Temos, em primeiro lugar, as duas atas, 356 e 357, referente às reuniões de 18 e 20 de fevereiro da semana passada, da quarta-feira e da sexta-feira. Se não houver nenhuma objeção, podemos considerá-las aprovadas. Não há objeções, portanto, estas atas são consideradas aprovadas. Temos agora, como ponto 2, a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 191 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, segundo a alteração à lei 79-98, 24 de novembro, que aprova o enquadramento do orçamento da Região Autónoma dos Açores. O relator é o Sr. Deputado João Galamba, que não está presente, mas, Sr. Deputado.
Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. De facto, o deputado João Galamba está ausente em missão internacional. Eu penso, no entanto, que é possível apresentar este parecer, que este parecer é um parecer factual, sobre uma proposta da Assembleia Regional dos Açores, que é uma proposta fundamentalmente orientada para mudanças de procedimentos com a inclusão na lei de enquadramento, na lei de execução, dos balanços individualizados das empresas, de cada empresa do setor público, informação sobre o endividamento, informação sobre prazos médios de pagamentos. Eu creio que o relatório é um relatório que é um relatório factual, não levanta nenhum problema, e que a Comissão está em condições, os senhores deputados e senhores deputadas entenderem, de aprovar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre este parecer?
Se me permite, só para dizer que nada a opor, o relatório é factual, e saudar o senhor relator.
Muito bem, então, com as habituais saudações ao senhor relator e ao senhor deputado que o apresentou em vez do relator, coloca-se a votação. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Muito bem, foi aprovado por unanimidade, na ausência do Bloco de Esquerda, tanto com os votos favoráveis do PSD, CDS, PS e PCP. Passamos então agora ao terceiro ponto, a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 756 do PS, suspensão das penhoras e vendas executivas de imóveis por dívidas fiscais. O autor do parecer é o Sr. Deputado Carlos Santos Silva, e pedia-lhe então que pudesse fazer a apresentação deste parecer. Sr. Deputado, tem a palavra.
756, apresentado pelo Partido Socialista, mas que por arrastamento também terá para discussão no plenário um projeto de lei do PCP e do Bloco. Os subscritores consideram que, tendo em conta esta situação económica difícil que o país atravessou, ocorreu um número crescente de famílias que ficaram em dificuldades económicas e, portanto, um incremento das penhoras fiscais, e nessa circunstância propõem um regime transitório para suspensão de penhoras fiscais até que Portugal venha a sair do procedimento de déficit excessivo em que se encontra o país. Nessa circunstância, propõem que se proceda à suspensão de execução de vendas executivas e de penhoras em situações de habitação permanente e única da família, em situações até ao valor patrimonial tributário de 200 mil euros, e simultaneamente que pelo menos um dos membros do agregado familiar esteja numa situação de desemprego ou de perda substancial de rendimento. Portanto, O relatório está em condições, em termos constitucionais e regimentais, para ser discutido no Parlamento. Essa discussão ocorrerá amanhã e nessa circunstância que eu tenho para referir relativamente ao parecer que procedi. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre este parecer? Se não há, Sr. Deputado Vieira da Silva, faça favor.
Muito obrigado. É uma intervenção muito simples para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, saudá-lo pelo caráter escorreito e adequado do relatório e manifestar que nessa conformidade e depois da saudação feita nós votaremos naturalmente favoravelmente.
Não havendo mais nenhuma intervenção, coloca-se a votação. Senhores deputados, quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade, na ausência do Bloco de Esquerda, pelo PS, PSD, PS, CDS e PCP. Muito bem, senhores deputados, passamos então para o quarto ponto. Definição da metodologia para a apreciação na especialidade da proposta de lei número 278/12 do Governo, procede à segunda alteração ao regime que cria a contribuição extraordinária sobre o setor energético, aprovado pelo artigo 228 da Lei 83/2013. Não sei se do PSD quererão apresentar alguma proposta, o CDS, na maioria, alguma proposta de metodologia. Vamos aguardar só um momento que o senhor depois é que termine o telefonema. Sr. Deputado Arte Pacheco, não há problema, foi só um compasso de espera não, de 30 segundos.
Às vezes não é fácil. Ora bem, estamos na questão da contribuição extraordinária para o setor energético. A sugestão, Sr. Presidente, seria a seguinte, que pudéssemos apresentar propostas de alteração, apesar de haver jornadas do PSD, mas nós não... Nós conseguimos trabalhar até sexta e, portanto, que até segunda-feira da próxima semana, para se fazer a discussão da especialidade na quarta-feira, 2 a 8 dias. É a sugestão que gostaríamos de deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma? Sr. Deputado Vieira da Silva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dada a natureza da proposta de lei que temos em discussão o debate público, de alguma forma ela gerou, considero o grupo parlamentar do Partido Socialista que era conveniente que a Comissão procedesse a algumas audições, ou pelo menos, no mínimo, à entidade reguladora do setor energético. Julgo que faria todo sentido que se concretizasse, eventualmente, se estiverem de acordo, que essa audição pudesse ser alargada a empresas, ou pelo menos a estruturas representativas do setor empresarial, mas, no mínimo, julgo que a audição da entidade reguladora faria todo sentido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Nós, na sexta-feira, já temos toda a tarde preenchida com audições, portanto, não haveria possibilidade de utilizar esse dia para audições, o que a realizar audições implicaria alterações nestas datas propostas pelo PSD, mas o Sr. Deputado Duarte Pacheco dirá, então, qual é a opinião do PSD e da maioria relativamente à realização, à eventual realização de audições, nomeadamente esta à entidade reguladora.
Para votar daqui a minutos e passávamos a outros.
Então, adiamos este ponto. Adiamos, não, iremos discuti-lo hoje, mas lá para o final da reunião, e passamos então ao ponto seguinte, que é a distribuição para a elaboração de parecer do projeto de lei número 766/12, do Bloco de Esquerda, combate o enriquecimento injustificado, e cabe ao grupo parlamentar do CDS indicar o relator, Sra. Deputada Cecília Meireles.
É a deputada Vera Rodrigues.
Muito bem. Então fica nomeada a Sra. Deputada Vera Rodrigues para elaborar este parecer. Passamos então agora ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que é a deliberação, nos termos do artigo número 2 do artigo 5º da Lei sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas, e do número 2 do artigo 115º do Regimento da Assembleia da República, sobre os pedidos de retificação apresentados pelo Governo e pela Associação Nacional de Óticos da Lei 82E/2014, 31 de dezembro, que basicamente é a alteração ao código do IRS. Foi distribuída a proposta de retificações, são de retificações a dois artigos, o artigo 78C, número 1, para inclusão de uma secção G, que permitiria a inclusão de tal material óptico, e o artigo 43, número 2, que relativamente ao englobamento ou não englobamento de determinados tipos de mais-valias. Senhores deputados, está aberta a discussão sobre este ponto. Há alguma intervenção? Visto que não há, eu gostaria, senhores deputados, de, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, intervir e, portanto, identificar que é para ti. Muito bem. Gostaria de intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, portanto, a partir deste momento estou a fazer essa intervenção nessa qualidade. Relativamente a esta retificação, nós temos objeções a que ela possa ser feita desta maneira. Na realidade, não estamos perante uma retificação de acordo com aquilo que diz o artigo 5º da Lei Formulário, que claramente identifica este instrumento de retificações como sendo aplicado apenas para a correção de lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo de natureza análoga, ou ainda para a correção de erros materiais provenientes de divergência entre o texto original e o texto de qualquer outro diploma publicado no Diário da República. Ora, claramente, estas duas normas que se pretende retificar não se enquadram naquilo que está previsto no artigo 5º da Lei Formulário. Na realidade, durante a discussão, quer na generalidade, quer na especialidade, estas questões não foram abordadas, não foram debatidas, constituem, digamos, um esquecimento, um lapso do Governo na apresentação da PPL e do legislador que sobre estes assuntos nos debruçou. E considero o Grupo Parlamentar do PCP que seria um precedente grave legislar por via deste instrumento que é a declaração de retificação. Contudo, entendemos que se pode resolver este problema, e este problema foi até objeto de uma audição, e penso que não haverá de objeções por parte de nenhum grupo parlamentar, pelo menos não foram até ao momento apresentadas, que se pode resolver este problema, também de uma forma expedita e rápida, sem utilizar abusivamente a declaração de retificação, legislando por esta via, o que, digamos, abriria um precedente grave agora e para o futuro, porque se poderia utilizar isto, subvertendo completamente o processo legislativo. Então, a proposta que o Grupo Parlamentar do PCP gostaria de apresentar, no sentido de se resolver também de forma expedita este problema, dando acolhimento, em particular, a esta questão que foi levantada pela Associação Nacional dos Óticos, que a maioria pudesse preparar um projeto de lei visando única e exclusivamente estas alterações à Lei 82E. E haveria da parte do PCP toda a disponibilidade para que este processo legislativo pudesse correr da forma mais expedita possível e terminá-lo, digamos, um prazo muito curto. Não seria tão curto como a declaração de retificação, porque a declaração de retificação teria que ser concretizada até ao final do mês de fevereiro, até ao início de março, 60 dias, mas permitiria num prazo, se houvesse, digamos, a disponibilidade de todos os grupos parlamentares para que este projeto de lei pudesse, digamos, correr muito rapidamente, provavelmente em duas semanas, três no máximo, isto poderia estar feito e promulgado pelo Presidente da República e seria uma alteração a esta lei. Parece-nos que, apesar de demorar um pouco mais de tempo e exigir um esforço adicional, é um processo mais correto do que utilizar declarações de retificação para fazer alterações a uma lei que não tiveram qualquer discussão durante o processo legislativo. E isto até nos protegia no futuro de outras situações que possam surgir. Da nossa parte, o Grupo Parlamentar do PCP, há toda a disponibilidade para colaborar, e repito isto, para que este processo possa se correr, digamos, nos prazos mais curtos possíveis e não vemos, digamos, objeções a que esta pretensão da Associação Nacional de Óticos possa ser incluída na lei, surtindo efeito ainda este ano e podendo, digamos, as pessoas deduzir aquilo que com a presente lei não podem deduzir. Portanto, é esta a sugestão do Grupo Parlamentar do PCP. Senhores deputados, terminado isto, há intervenções, deputado Duarte Pacheco.
Só para dizer, nós compreendemos a posição do PCP. A questão aqui não é política partidária, no sentido que percebeu-se pela audição e pelos comentários e pelas conversas que fomos tendo entre os vários colegas, que estamos todos interessados em resolver a questão. A única dúvida era sobre a forma mais expedita de resolver essa mesma questão. Reconhecemos que a questão de ir pela retificação é um pouco pisar uma linha, porque é um pouco, está para além da simples retificação recorrente. Seria mais rápido, não temos qualquer dúvida, mas teria que ser algo por unanimidade. Havendo dúvidas por parte do PCP, obriga naturalmente em procurar uma alternativa, e essa alternativa e essa abertura, se todas as bancadas a tiverem, nós tentaremos formalizar uma alteração legislativa cirúrgica só neste ponto e entregá-lo e tentar que as três votações possam ocorrer, por exemplo, na próxima semana, na generalidade, especialidade e final global, de modo... porque, apesar de fazer o rendimento só ter reflexos no próximo ano, a verdade é que para os cidadãos perceberem qual é o enquadramento legal, era útil que ela tivesse aprovada o mais rápido possível.
Deputado Vieira da Silva, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção é simplesmente para... vai no mesmo sentido da intervenção do Sr. Deputado do PSD e em reação à posição do Partido Comunista, que nós subscrevemos. De facto, achamos que tratando-se ainda por cima de legislar em sede IRS, que é obviamente um dos fundamentos do nosso sistema fiscal, todos os cuidados do ponto de vista da salvaguarda dos procedimentos regimentais são de considerar e, portanto, da nossa parte não haverá nenhuma objeção a que haja um processo rápido de correção por via legislativa das questões que foram identificadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cília Meireles, por favor.
Sr. Presidente, eu também para concordar, eu não vejo problema em seguir-se o processo legislativo normal, ainda que devia, por via excepcionalmente rápida. Agora, também gostava de dizer que quanto a esta questão, não temos nenhuma perversão do processo legislativo, ainda que tivéssemos a usar este mecanismo da retificação, porque o facto de ele exigir unanimidade impede e bloqueia a hipótese de utilização deste mecanismo para se fazerem processos, verdadeiros processos legislativos a coberto dele. E, portanto, do nosso ponto de vista, era a maneira mais rápida e mais óbvia de resolver o problema. Mas, obviamente, exigindo-se unanimidade e não havendo unanimidade, também não há problema nenhum em apresentarmos o respectivo projeto de lei e tentarmos, com o consenso de todos os partidos, que seja feito da forma mais rápida possível.
Obrigado, Sra. Deputada. Ainda na qualidade de deputado do PCP, só acrescentar que efetivamente fazer um projeto de lei demorará um pouco mais tempo, mas não terá impacto, consequências práticas, nem possibilidade de se deduzir isto em sede IRS. Portanto, demorando mais duas ou três semanas, em termos práticos, não irá ter esse problema. Com a vantagem, não tendo nenhum inconveniente, com a vantagem de se cumprir, digamos, as regras e não utilizar, digamos, o que está previsto na lei formulária de forma abusiva. Ainda relativamente a esta matéria do IRS, temos esta questão dos óticos, penso que haverá consenso, até sobre o próprio conteúdo, e será um projeto de lei que eu penso que merecerá, por aquilo que foi dito até agora, no comentário na audição, não terá uma aprovação por unanimidade. Há ainda uma outra questão, também relativamente ao Código de IRS, um outro pedido de retificação, o 43, número 2. Relativamente a esta questão, está identificado também no ficheiro que foi enviado aos seus deputados, que foi distribuído ontem, que é relativamente há o englobamento ou não, ou uma percentagem dos rendimentos de propriedade intelectual, quando não oferidos pelo autor originário. Também parece ao Grupo Parlamentar do PCP que isto não se trata de uma retificação, como está prevista na lei formulário, porque a intenção do legislador aqui é que o englobamento seja feito apenas a 50%. Na altura não foi feita qualquer consideração sobre esta matéria, na discussão, na própria proposta de lei, e, portanto, há aqui uma alteração material que seria uma intenção, uma pretensão da Comissão de Reforma do IRS e do Governo, que admitimos que podiam ter isto em mente quando fizeram isto, mas na realidade é que não foi transmitido em nenhum momento, nem foi objeto de discussão, e neste momento eliminar a linha B que prevê que seria apenas considerado em 50% de valor, seria uma alteração material também aqui. E, portanto, o PCP também não estaria disponível para dar o seu acordo à utilização deste mecanismo de retificação para fazer esta alteração, mas se a maioria entender utilizar um projeto de lei também para concretizar esta matéria, penso que será uma matéria não tão consensual como a anterior, porque tem a ver com o englobamento, e há posições distintas dos diversos grupos parlamentares sobre a questão do englobamento ou não, que foram assumidas na discussão da especialidade, com propostas concretas, que foram sujeitas à votação, mas a maioria poderá entender, se assim o entender, ou qualquer partido, apresentar um projeto de lei de ratificação desta matéria, que teria, digamos, um seguimento análogo ao anterior, poderiam recolher, era o consenso, como o outro assunto recolherá. Mas esta é a posição do PCP também relativamente a esta retificação. Posto isto, encerrado, digamos, a minha intervenção como deputado do PCP, senhores deputados, há alguma intervenção adicional sobre esta matéria? Sobre esta segunda? Então, se não há, portanto, está encerrado este ponto. Só para resumir, relativamente à matéria que foi colocada pela Associação Nacional de Óticos, então a maioria irá apresentar um projeto de lei e haverá, digamos, uma colaboração de todos os grupos parlamentares. Penso que o Bloco de Esquerda também só se reuniu agora, mas as posições que tem manifestado sobre esta matéria vão nesse sentido, de que este projeto de lei possa transitar pelo processo legislativo normalmente, mas com um ritmo acelerado, podendo ser, digamos, concluído a muito breve prazo. Posto isto, senhores deputados, passamos então para o ponto seguinte, o ponto sétimo, que é também do mesmo género, são um pedido de declaração de retificação, neste caso já é da Lei 82D, referente ao diploma conhecido como Fiscalidade Verde. Eu prescindia aqui de ler o título integral, todos os senhores deputados conseguem identificar. Foi também distribuído ontem um conjunto de um documento com um conjunto de propostas de alteração para serem incluídas na declaração de retificação. Senhores deputados, colocava então isto à discussão, alguma intervenção sobre esta matéria? O senhor deputado Vieira da Silva tem a bondade.
Muito obrigado, Presidente. Nós estamos aqui perante uma situação um pouco distinta daquela que discutimos agora relativamente ao IRS, porque neste diploma trata-se de facto de um conjunto, na maioria, de alterações que nós consideramos alterações meramente formais. E, portanto, desse ponto de vista, não temos nenhum obstáculo a que elas sejam corrigidas no âmbito deste exercício de retificação, não deixando de chamar a atenção que, não vou agora discutir as razões que levam a que se tenha tornado demasiado frequente o exercício deste, a utilização deste expediente, e, portanto, haveria toda a razão para a Assembleia e as comissões refletirem sobre a necessidade que o processo legislativo decorresse de forma a evitar alterações tão frequentes como tem acontecido. Mas, portanto, na generalidade nós não temos nenhum obstáculo, com exceção de um ponto que esse sim constitui uma alteração de natureza material, o número 20, que diz respeito às taxas ao ano limite de abrangência da taxa de gestão de resíduos, que passa do ano de 2020 para 2025. Não, de 2025 para 2020. Portanto, essa obviamente não me parece que haja nenhum momento ou nenhum documento que possa fundamentar como um lapso técnico esta que justifique esta mudança. E, portanto, nós estando disponíveis para aceitar todas as outras correções no âmbito da retificação, julgamos, também pela natureza do ponto, que este ponto exigiria uma alteração de natureza legislativa com o mecanismo e em sede própria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Arte Pacheco,
por favor. Muito, muito simples. Estas matérias têm que ser por unanimidade. Automaticamente, aquelas que merecerem unanimidade podem ser aceites, aquelas que houver objeção de qualquer partido não serão aceites, portanto não vale a pena estarmos a fazer aqui uma grande discussão. Os partidos são livres, naturalmente, de se pronunciar.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Eu gostaria de intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, portanto, neste momento começo a intervir sobre essa matéria, dizer que relativamente a estas declarações de retificação, o Grupo Parlamentar do PCP não tem objeções à esmagadora maioria das alterações aqui propostas, porque efetivamente inserem-se naquilo que é o espírito da lei formulária, do artigo 5º. No entanto, há duas retificações que, no nosso entender, configuram uma alteração material, nomeadamente o número 20 e o número 10. Relativamente ao número 20, há efetivamente aí duas datas, e a tabela tem umas datas que vão até de 2015 a 2020, com os valores referentes, e o disposto anteriormente fala até 2025. Há uma proposta para se compatibilizar estas duas datas, colocar ambas a 2020, mas na realidade isto é uma alteração material porque não há necessidade que estas duas datas coincidam. O legislador poderia ter tido a opção de ter a tabela com aqueles valores de 2015 a 2020 e dizer que o disposto no número do artigo 60 não é aplicável até 2025. Portanto, esta poderia ter sido uma opção do legislador. Seria uma correção de um erro se a coincidência da não coincidência destas duas datas resultasse a invalidade da norma ou um erro qualquer, mas não é essa a situação. Na realidade, o legislador podia ter querido ter 2025 num lado e depois as taxas aplicadas até 2020 naquela tabela. E, portanto, entendemos que há aqui uma alteração material. No número seguinte, número 10, efetivamente há um erro. O intervalo, há um lapso, um buraco nesse intervalo, vai até 500 mil euros e depois passa de 1 milhão a 15 milhões de euros e, portanto, não há nada dito relativamente à verba que vai estar compreendida entre 500 mil euros e 1 milhão de euros. A proposta que se coloca aqui é alterar o limite intermédio de 500 mil para 15 milhões, mas também se pode perguntar, o legislador teria a opção de começar a discutir isto a partir do 1 milhão, portanto, aplicar aquele valor de 8 mil euros para rendimentos inferiores a 1 milhão. Ou seja, a correção aqui poderia ser quer no limite intermédio, quer no limite inferior. Nós não detectamos qualquer discussão sobre esta matéria, qualquer referência a esta matéria nas discussões havidas na reforma da fiscalidade verde e, portanto, fica-nos essa dúvida qual era a intenção do legislador. Não encontramos, sem prejuízo de poder ter havido essa discussão e ser claro qual era a intenção do legislador, mas nós não encontramos qualquer referência a esta matéria e, portanto, não conhecemos simplesmente a intenção do legislador relativamente a esta matéria. Se pretendia aplicar os 8 mil euros para rendimentos inferiores a 1 milhão ou a 500 mil, portanto, se devíamos corrigir aqui ou no valor intermédio. Portanto, parece-nos também que há aqui uma correção material à qual também não poderemos dar o nosso acordo. Relativamente a todas as outras, o Grupo Parlamentar do PCP, qualquer objeção e é favorável a que sejam corrigidas através de uma declaração de retificação nos próximos dias. Terminada, digamos, a intervenção na qualidade do representante do Grupo Parlamentar do PCP, senhores deputados, há alguma intervenção que pretendam? Senhor deputado Vieira da Silva, faça favor.
Senhor deputado, senhor presidente, muito obrigado. A nossa interpretação foi de que, relativamente ao artigo 10, diverge um pouco da que fez o senhor deputado enquanto deputado do Partido Comunista, porque consideramos que a fixação do limite em 500 e depois o salto para 1000, para 1 milhão, é razão técnica suficiente para perceber que houve aqui uma gralha e admitimos como adequado o limite fixado num ponto anterior e, portanto, que seria tecnicamente aceitável que se preenchesse esse vazio. Obviamente que, do ponto de vista matemático, é verdade aquilo que o Sr. Deputado disse. Portanto, pode ser puxado para um lado, para o outro, mas pronto, era só justificar que, desse ponto de vista, e porque está claramente fixado o limiar dos 500 mil, nós aceitaríamos que isso fosse considerado uma correção de uma gralha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, então a Comissão aceita todas as retificações para constarem numa declaração de retificação a apresentar nos próximos dias, prazo é 60 dias depois da publicação, com exceção das duas que foram aqui referidas, quer nas intervenções do Grupo Parlamentar do PCP, quer nas intervenções do Grupo Parlamentar do PS, que são as alterações constantes logo na primeira página do documento que foi enviado, ao número 20 do artigo 58 e o número 10 desse mesmo artigo. Portanto, essas duas não são aceitas, as restantes são aceites e poderá dar-se o andamento normal a estas matérias. Senhores deputados, eu pergunto ao Sr. Deputado Pacheco, que já estamos em condições de voltar ao ponto, era o ponto 4, exatamente, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, tivemos também reflexões, nomeadamente aqui a conversar entre os deputados da maioria, mas chegando à seguinte conclusão, existe uma grande pressão para que interesse da parte do Governo em que esta legislação entre em vigor o mais rápido possível. Aliás, como sabemos, isto conduzirá a uma redução de preços e a entidade reguladora deverá contar com esta legislação já em vigor quando for fixar os preços para o segundo semestre. E daí a urgência em que ela possa entrar em vigor tão rápido quanto possível. Pelo que o calendário que nós propusemos se mantém, e considerando que existe pelo meio as jornadas parlamentares do PSD na segunda e terça, e que sexta-feira já temos uma tarde super preenchida com audições, não parece viável procedermos a outras audições em tempo útil. E por isso, Sr. Presidente, mantemos o calendário inicial.
Senhores deputados, há mais alguma intervenção? Temos aqui, na realidade, só fazendo, voltamos a este ponto, só resumindo, temos uma proposta do Grupo Parlamentar do PS para que se ouça, pelo menos, a entidade reguladora do setor energético e outras entidades que não foram especificadas. Temos a proposta, penso que é da maioria, do PSD-CDS, para que se encerre o prazo para entrega de proposta de alteração de 2 de março e discussão no dia 4 de março, ou seja, na próxima reunião da Comissão. Portanto, há aqui uma incompatibilidade, aparentemente, porque, como disse, temos sexta-feira o dia preenchido, a tarde preenchida com duas audições, não haveria possibilidade de as fazer antes, portanto, presumo que da parte da maioria haveria indisponibilidade para aprovar ou aceitar a realização destas audições. É isso que resulta da intervenção do Sr. Deputado. A Sra. Deputada Vera Rodrigues pede a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, só muito brevemente, para dar uma nota que penso que é relevante, é que não é propriamente desconhecida desta Comissão a posição e a ponderação que a entidade dos serviços energéticos fez relativamente a esta proposta. Aliás, o parecer foi enviado à Comissão e ele parece-me até relativamente claro e explícito, no sentido de que a entidade reguladora dos serviços energéticos, de facto, vê como sendo positiva, implementável e suficientemente estudada a proposta que foi apresentada. Portanto, não é com desconhecimento relativamente àquela que é a posição do regulador que vamos passar a uma votação e à apresentação das próprias propostas de alteração a este diploma. Era só.
O Sr. Deputado Vieira da Silva tinha a mão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pretendo estar a prolongar este debate. A maioria tem, obviamente, a possibilidade de fixar os calendários. Queria apenas dizer que, portanto, na nossa opinião, numa alteração legislativa desta natureza, faz sentido ouvir os operadores, A proposta de audiação da ERSE não era uma proposta já simplificada, já que a entidade reguladora tem contacto com os operadores, ela poderia também, não só ser questionada sobre a natureza do seu parecer, como também ser questionada sobre a leitura que faz sobre a posição dos operadores. Era uma proposta já minimalista que o Partido Socialista aqui apresentou. Mas, em todo caso, não se trata de compreender ou não compreender, trata-se de ser um facto que, tendo a maioria este objetivo do ponto de vista de calendário.
Obrigado, Sr. Deputado. Devo depreender das suas palavras que o PS retira a proposta ou mantém e que pretende uma votação?
O PS mantém a proposta, naturalmente.
Pronto, temos então apenas uma proposta, que é da audição da entidade reguladora do setor energético, mantida pelo PS. Vou colocar a votação. Os senhores deputados que votam a favor. Os senhores deputados que se abstenhem, que votam contra. Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, D e do CDS, os votos a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, foi rejeitada. Temos agora sobre a mesa, então, uma proposta de calendário, de apresentação de propostas de alteração até segunda-feira, dia 2 de março. Não foi identificada uma data, mas presumo que, uma hora concreta, mas presumo que uma hora, 5 da tarde, 6 da tarde seria, digamos, adequado, e a discussão na especialidade no dia 4 de março. Não sei, senhores deputados, sobre esta proposta, ninguém se pronunciou diretamente sobre estas datas, agora que as propostas de audição foram rejeitadas, se temos um consenso sobre estas datas, ou se há algum grupo parlamentar que pretenda que seja colocada a votação, penso que poderemos assumir no contexto que resultou da anterior votação, um consenso sobre estas datas. Então fica dia 2 de março, segunda-feira, até, vamos fixar às 18 horas, propostas de alteração, e dia 4 de março, a discussão na reunião ordinária da Comissão, na especialidade, discussão e votação. Portanto, este ponto também fica encerrado. Passamos para o ponto seguinte, que é o ponto 8, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do BE, solicita a audição da Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, na sequência do acordo extrajudicial, no qual a Europark é entregue ao Estado, depois do Estado ter assumido as dívidas bancárias dos privados. Este requerimento foi distribuído na semana passada, não foi discutido na reunião anterior, foi pedido a seu adiamento para a reunião seguinte, que é hoje. Portanto, eu pedi ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares a apresentação deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este tema é conhecido das deputadas e deputados, pelo menos daqueles que estiveram em contínuo nesta comissão. Já foi debatido, inclusive, várias vezes em audições regimentais do Ministério das Finanças, nos vários modelos de organização que o Ministério das Finanças teve. Já tivemos possibilidade até de perguntar de viva voz aqui à então Secretária de Estado, Maria Luísa Albuquerque, agora Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, sobre as responsabilidades que o Estado tinha assumido enquanto fiador dos privados da AEP na contração que a AEP fez de créditos do Europark. O Europark, para quem conhece, é um elefante branco, foi um enorme investimento megalómano que foi apresentado ao país como sendo uma âncora para o desenvolvimento da região entre Aveiro e Porto e com a capacidade de dinamizar a economia e criar emprego. Devo-vos dizer que a parte de âncora pode ser aceite se percebermos que já criou um afundamento de 30 milhões de euros nas contas públicas, porque quanto à criação de emprego ela não existe, quanto à dinamização da economia nunca foi visível tal. Os próprios mentores do Europark, quer o Presidente da Câmara anterior, quer o Presidente da AEP em exercício na altura do lançamento do Europark, reconheceram o falhanço que foi o Europark e como, de facto, foi um investimento que não teve justificação, como muitas vozes críticas diziam que não teriam justificação. quando nós perguntamos onde é que estão muitos dos gastos do país que são por explicar, o Europarque está numa lista, nessa lista e está em lugar bem destacado. O que é mais incompreensível do que o investimento é o próprio Estado ter aceito ser o fiador da AEP neste negócio. É incompreensível. E sobre isso, quando ainda em tempo útil o Estado não tinha pago sequer um cêntimo por ser fiador, foi perguntada nesta comissão, foi perguntada depois várias vezes por escrito, a senhora Secretária de Estado do Tesouro, agora Ministra de Estado e das Finanças, sobre as responsabilidades que o Estado estava a assumir no momento em que já sabia que, um, a AEP alegava dificuldades, dois, a própria AEP tinha vontade de se distanciar do Europarque. E por isso aquilo que era previsível aconteceu. A AEP, porque tem uma parte de gestão específica do Europarque, assume que não consegue pagar, lava as suas mãos como Pilatos deste negócio e quem fica com as mãos a arder é o Estado, que já pagou mais de 30 milhões de euros por ser fiador da AEP. Ora, eu poderia fazer aqui análise política e dizer que a AEP deliberadamente quis incumprir para que o Estado assumisse um encargo que anualmente custa mais de 300 mil euros à AEP só em manutenção, que vai precisar de obras de investimento a curto prazo e que a própria AEP está mais interessada em investir na zona do Porto-Cidade ou entre Porto e o aeroporto de... o aeroporto Limítrofe. Estava a faltar o nome. Obrigado pela ajuda, Sá Carneiro. Também era o mesmo, exatamente. E por isso há uma mudança estratégica da AEP no que toca à forma como olha para o Europarque e politicamente quis de facto distanciar-se desta situação. O problema não é tanto a escolha política da AEP, é que somos nós que ficamos a arder com 30 milhões de euros. E como eu creio que depois de todos os debates que nós tivemos nesta comissão sobre o peso que tem cada cêntimo das contas públicas, parece-me que 30 milhões de euros não é uma matéria que nós possamos pura e simplesmente varrer para debaixo do tapete e agora aceitar que nada se passou sem ouvirmos aqui aquela que agora, sendo Ministra das Finanças, foi a responsável durante todo o mandato deste Governo deste processo. Para culminar este processo, há um acordo extrajudicial que ninguém sabe muito bem o que é que contém, de que forma é que ele garante os interesses do Estado. Para aqueles que não acompanharam este processo com profundidade, a garantia que o Estado tem é apenas sobre o edificado. Todos os terrenos envolventes não estão dentro da garantia que o Estado tem e, por isso, coloca-se a questão, como é que vai ser enquadrado os interesses do Estado, que só detém uma parte do terreno, neste novo virar de página do Europarque. Em todo caso, independentemente disso, o que nós queríamos era ouvir esclarecimentos sobre 30 milhões de euros, insisto, 30 milhões de euros que o Estado pagou para proteger os interesses privados e não os interesses públicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação do requerimento. Está aberta à discussão, intervenções, Srs. Deputados. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, este é um assunto, como foi dito, é um assunto recorrente, já foi aqui matéria de discussão e algumas audições com membros do Governo, nomeadamente com a Secretária de Estado, Maria Luísa Albuquerque, e de certo que em futuras audições com a Sra. Ministra, o assunto poderá ser colocado. Não tem nenhum caráter de urgência que obrigue a vir de urgência ao Parlamento para discutir este tema, a menos que se insira com a gestão política ou partidária do Distrito de Aveiro e a campanha eleitoral de Aveiro, mas nem sequer a Dra. Maria Luísa Albuquerque é candidata em Aveiro, ou tem sido por Aveiro, que tenha exercido a sua ação política e, portanto, não penso que mereça uma audição de urgência para discutir este tema.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção, Srs. Deputados? Sr. Deputado Cília Meireles, faça favor.
Sr. Presidente, eu, de facto, o tema do Europarque, eu não o apanhei nesta comissão, não estava cá, mas a discussão sobre o que fazer com o Europarque e como gerir o Europarque tem sido recorrente e recorrente já há muitos anos. Agora, com franqueza, nós temos aquilo que se chamam audições regimentais, que são precisamente a altura em que colocamos estas perguntas ao Governo, bem como outros momentos de colocação destas perguntas. E, portanto, eu penso que a chamada dos membros do Governo aqui a este título deve ser excepcional e para assuntos particularmente urgentes. Não deve tornar-se uma prática semanal, como se está, aliás, a tornar nesta comissão, sendo um direito legítimo, também é legítimo de alguns deputados, e no caso dos deputados do CDS, de discordarem da urgência desta matéria, que pode ser colocada ou numa pergunta à senhora ministra, ou na audição regimental, quando ela cá vier. Tanto mais que eu penso que a questão do Europarque não se resume, embora seja muito importante a questão dos créditos e das dívidas bancárias, eu penso que a questão do Europarque é muitíssimo mais vasta que essa e tem até, do ponto de vista económico e do que deve ser o desenvolvimento económico e do papel de um equipamento, como agora se diz, no desenvolvimento económico de uma região e de como é que um investimento, mesmo fazendo-se um grande investimento num equipamento, isso pode não se traduzir em crescimento económico real, e em Portugal temos vários tristes exemplos desse facto, eu acho que nos deve levar a refletir, mas acho que essa reflexão não está sequer no âmbito desta comissão.
Obrigado, senhora deputada. Eu não tenho mais... Senhor deputado Ira da Silva, faça.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu julgo que é indiscutível que este debate pode ser feito na dimensão dos debates regimentais. Agora, não subscreveria a tese de que se trata de uma matéria de menor relevância. Utilizava mesmo as palavras da senhora deputada Cília Meirelles, que identificou de forma adequada um conjunto de relações e de impactos que este tipo de situações tem na nossa economia e na relação do Estado com a economia e com os agentes económicos e os seus representantes, que não é propriamente irrelevante, como ela mostrou, e também, obviamente, a dimensão financeira que está associada a este processo é uma dimensão significativa. Agora, a posição fundamenta a posição de voto favorável do Partido Socialista, admitindo nós que, como diz a maioria, que isto pode perfeitamente ser discutido nos debates regimentais, é que nós achamos que a consideração de um grupo parlamentar de urgência para um debate, um tema, deve ser levado em consideração, obviamente dentro dos limites do razoável, e nesse sentido nós, por sistema, somos favoráveis a que o Governo venha às comissões para responder perante a iniciativa dos grupos parlamentares da oposição.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, naturalmente, procurando não me repetir, mas há aqui um facto. O Governo deve vir, e vem regularmente, e deve vir em situações, vamos dizer, extraordinárias. Mas aquilo a que nós estamos a assistir é que neste momento, há mais, talvez pelo ano em que estamos a viver, sempre que há uma notícia de jornal, há um requerimento. E nós estamos neste momento com, se fosse atendido todos os requerimentos, se calhar a senhora Ministra das Finanças passava mais tempo aqui do que a caminho do Eurogrupo, onde outras decisões têm que ser tomadas. Porque aquilo que nós assistimos é que, de facto, não há notícia, é semanal, e mais do que por uma matéria. Tudo bem, podemos alterar o regimento para que as audições regimentais deixem de ser 4 vezes por ano e passem a ser semanais. Ora bem, eu acho que não é razoável. E estamos a falar de uma questão de razoabilidade. Sempre que for considerado extraordinário, aliás, a nossa comissão é um exemplo disso, nós temos, para além das audições de todo o Ministério, temos o Secretário do Orçamento que vem a explicitar a matéria orçamental mais 4 vezes, temos o Secretário da Administração Pública, que aliás deve estar a ser agendada, costuma ser por volta desta altura, especificamente para discutir matéria da Administração Pública, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que vem para apresentar, quer o relatório, quer o outro relatório. Portanto, não há mês nenhum de certeza que nós fomos contemplar as vindas regulares da equipa, mais as vindas isoladas do Secretário das Assuntos Fiscais, do Orçamento e da Administração Pública. Não há mês nenhum que não tenhamos um membro das Finanças connosco. Se para além disso, todos os requerimentos que aqui aparecem, e cada um há de pensar que o seu é relevante, porque só não o apresentava, mas fossem viabilizados, significava que então, todas as semanas, de facto, tínhamos aqui a equipa das finanças. O que também não é razoável, existem outros instrumentos, as perguntas diretas ao Governo, e, no limite, se for por um grupo parlamentar, considerando que é fundamental para a sua atividade política, tem sempre o direito putestativo de o fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o autor de requerimento pretende intervir. Para encerrar a discussão, não tem mais inscrições. Nesse caso, o deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra. Sim.
Eu registo, em primeiro lugar, o cansaço da maioria em ouvir membros do Governo. É curioso, deveriam ser os principais adeptos, não é a oposição que tem assim tão apreço pelos membros do Governo. Eu percebo, o cansaço normalmente depois tolda a racionalidade. E é a única justificação que eu encontro para as afirmações que foram feitas. Porque dizer que, no caso concreto, no que toca ao Bloco de Esquerda, são recorrentes os requerimentos para a vinda da Sra. Ministra das Finanças, é falso. Dei um bom exemplo disso a semana passada, quando percebemos porque é que, em determinado assunto, deveria vir o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais. E por isso não fazemos de forma inconsequente pedidos para a vinda da Sra. Ministra. Agora, há um outro aspecto, e eu fiz essa contextualização bastante clara na minha intervenção inicial. Ela não vem só enquanto Ministra das Finanças, ou o requerimento não é só para Maria Luísa Albuquerque enquanto Ministra das Finanças, mas sim enquanto membro do Governo, Secretária de Estado do Tesouro e agora Ministra das Finanças, que desde o início do mandato assumiu este dossiê. Mais, que é chamar quem nesta própria Comissão respondeu sobre este dossiê em audições regimentais. Agora, devo-vos dizer que o deputado Eduardo Pacheco dizia que isto tem a ver com campanha eleitoral e com os timings de aproximação de eleições. Eu devo dizer que não foi o Bloco de Esquerda que decidiu em que momento é que era feito o acordo extrajudicial. Não foi o Bloco de Esquerda. Agora, a partir do momento em que ele existe, em que ele foi tornado público, não o seu conteúdo, mas o seu acontecimento, então nós temos o direito de pedir aqui. E eu creio que esta explicitação de datas retira de cima da mesa a acusação de qualquer eleitoralismo, até porque, então, nós andámos em campanha eleitoral desde que começou este mandato do Governo, porque o tema do Europarque tem sido trazido aqui recorrentemente por nós. Mas quem decidiu por esta data foi o Governo. Foi o Governo, com a AEP, com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, com todos os envolvidos. Mas vamos ouvir o Governo mais adiante quando? Quando o programa estratégico da Câmara Municipal para o Europarque já estiver decidido? Quando já não se puder voltar atrás na decisão, quando nós não tínhamos nenhum papel a ter sobre a matéria, é que normalmente é isso que a maioria quer. A maioria, de facto, não está cansada dos membros do Governo. O que está cansada é que esta Assembleia da República tenha alguma capacidade de fiscalização dos membros do Governo. E isso é que é o que nos afasta da maioria. Leva-nos esta forma de pensar, leva-nos para a inconsequência, em que tudo o que se faça aqui seja inconsequente porque já não vem no tempo correto. E isso é que é o aspecto que nós distanciamos e pelo qual achamos, porque ainda deve haver um aspecto de fiscalização. É que eu percebo que a tentativa, cada qual saberá como está. Aí não me prende a mim dizer. É verdade, eu reconheço isso. A única coisa que me parece é que, de facto, a maioria tenta, por esta via, impedir que esta Comissão fiscalize o Governo. Fiscalize mesmo, leve a sério o seu papel constitucional. E, por isso, a conclusão que se retira política deste processo é a de conivência desta maioria com esta decisão, mas, principalmente, que aquela ideia de que a maioria e o Governo estavam preocupados com todos os cêntimos públicos, então essa é completamente demolida. Porque 30 milhões de euros, e eu insisto, 30 milhões de euros não podem ser utilizados assim dinheiros públicos sem nós termos aqui a Ministra das Finanças a dar corpo por esse dinheiro.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Os argumentos foram expostos, as considerações, não há mais intervenções. coloco a votação este requerimento apresentado pelo BE para audição do Ministro das Finanças sobre a questão Europark. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, o requerimento foi rejeitado, com os votos a favor do PS, PCP, Bloco de Esquerda, e os votos contra do PSD e do CDS. Eu interpretei bem o voto do PS, não interpretei o seu deputado Vieira da Silva a favor. Portanto, a favor PS, PCP, Bloco de Esquerda, contra PSD, CDS, porque o requerimento foi rejeitado. Senhores deputados, eu ia voltar só atrás uma questão rapidamente. O ponto 5 chamava a atenção do CDS, que é a indicação de um relator, chamou-me a atenção, relembrou-me o senhor doutor Vasco Cipriano que este projeto de lei já tinha descido à comissão, à COFAP. Na altura, o CDS indicou como relator o seu deputado Michel Zoifert. Entretanto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias terá colocado a questão à Presidente. Isto passou para essa comissão, ficando esta como comissão conexa. Tendo em conta este enquadramento, que eu não me lembrava, mas o Dr. Vasco Cipriano lembrou, se o CDS queria manter a proposta da sua deputada Vera Rodrigues ou se mantém o seu deputado Michel Zoifert.
Sr. Presidente, eu queria em primeiro lugar agradecer essa lembrança que foi muito pertinente, porque eu de facto não estava lembrada disso, mas eu acho que mantemos o seu deputado Michel Zoifert, não lhe queremos retirar este privilégio de colaborar neste relatório.
Muito bem, então neste ponto fica o seu deputado Michel Zoifert como autor do parecer que a Comissão irá fazer. Relativamente a outros assuntos, duas informações, relativamente à questão levantada pelo Grupo Parlamentar do PCP na última reunião sobre a ausência de respostas do seu Secretário de Estado de Orçamento àquelas questões que lhe tinham sido colocadas. Os serviços fizeram uma insistência junto do seu Secretário de Estado para que sejam dadas estas respostas. Relativamente às audições que temos já agendadas, além daquelas que foram distribuídas já à convocatória para sexta-feira, dois dos seus secretários de Estado do atual e do anterior Governo, secretários de Estado de Assuntos Fiscais, estão ainda previstas e confirmadas três audições que serão depois, na altura, circulada. Já tem datas, vou referir as imagens, depois circulada na altura apropriada, a ordem de trabalhos, mas as datas de que temos já confirmado, no dia 4 de março, às 10 horas, a audição do IGCP, que é uma audição que ocorre no âmbito das audições que realizamos anualmente com as entidades reguladoras, portanto, na próxima semana, dia 4 de março, às 10 horas. Na semana seguinte, quarta-feira, dia 11, também às 10 horas, o seu secretário de Estado da Administração Pública. E depois, no dia 25 de março, às 10 horas também, uma quarta-feira, a audição regimental da senhora Ministra de Estado e das Finanças. Portanto, são estas as audições que temos agendadas para, digamos, o mês de março, além daquelas duas, sexta-feira, que já foi distribuída a ordem de trabalhos. Senhores deputados, eu não tenho mais nenhum assunto. Senhor deputado Arte Pacheco.
Senhor Presidente, considerando a informação que o Senhor Presidente está a dar, a minha sugestão seria que no próximo dia 4, para podermos fazer a votação na especialidade da proposta de lei, ou começássemos às 9h30, quer dizer, começássemos pela votação, porque sabemos que às vezes as audições arrastam-se ligeiramente. E por isso ou começaríamos às 9h30 para fazer essa votação ou atrasávamos a audição para as 10h30 e faríamos a votação inicialmente. No dia 4, ao estar o IGCP, ou começávamos às 9h30 ou adiávamos meia hora para podermos fazer a audição. É uma sugestão.
Portanto, a gente está-se a referir tanto ao projeto de lei que altera o regime da contribuição extraordinária do setor energético. Portanto, a proposta é que se comece a reunião por este ponto, pela discussão e votação na especialidade deste ponto, a que seguirá então a audição do IGCP. Digamos, a questão das 9h30, 10h30, deixarei depois ao critério do Sr. Presidente da Comissão. Não é uma questão que tenhamos que discutir agora, mas será dada a indicação ao Sr. Presidente para a elaboração da agenda da próxima semana, que é esta sugestão de que se comece pela discussão na especialidade. E depois, então, sim, a audição do IGCP, o Sr. Presidente depois atuará e fará a marcação que entender adequada. Srs. Deputados, eu não tenho mais nenhum assunto. Se não houver outros assuntos por parte dos Srs. Deputados, vejo que não há. Então dava por encerrada a discussão. Bom dia a todos.